Então, muito bom dia, sejam bem-vindos à Assembleia da República e à 12ª Comissão, que trata, como sabe, dos assuntos da cultura, da comunicação, da juventude e do desporto. E é um prazer revê-lo agora nestas funções. E estamos, e a Comissão está à vossa disposição. Portanto, como temos a seguir mais uma reunião, aliás, da própria Comissão para ouvirmos o Comitê Olímpico Português, gostaria de lhe dar a palavra para expor as vossas razões e em que é que nós poderemos ajudar no âmbito das nossas competências e também das vossas funções.
Eu clico aqui. Muito bem. Senhora Deputada, muito obrigado. Senhora Presidente desta Comissão, está comigo o Vice-Presidente da Associação, o Vítor Brás, e também a nossa colaboradora Vanessa Silvestre, e vínhamos primeiro apresentar-lhe cumprimentos e dizer-lhe que é sempre para nós um grande contentamento quando, à frente desta Comissão com quem temos que trabalhar durante a legislatura, está alguém que, pelo menos, nós conhecemos o interesse que tem posto na cultura, na língua, estou a dizer pela ordem verdadeira que eu acho que são os interesses, na cultura, na língua e nos... portanto, é meu convencimento, aliás, e com isto faço-lhe uma homenagem que acho que é justa, que se tivesse continuado pelos lados de Cascais, Sintra, aqueles municípios não seriam o deserto comunicacional que são hoje em dia, em que há um jornal moribundo nestes dois distritos, não há nenhuma rádio local que não seja retransmissora de outras rádios de música, é uma desgraça. E é uma desgraça não por questões económicas, por questões financeiras, mas sobretudo por que não houve interesse por parte dos municípios em compreenderem, em perceberem, muitas vezes até em analisarem o que é que poderia ter sido feito para ajudar a que, hoje em dia, se mantivessem os jornais e as rádios que os habitantes daqueles dois municípios merecem. E com este exemplo estou a começar a falar-lhe da nossa questão fundamental. Os mídia em Portugal têm, como enfim toda a Europa, mas em Portugal especialmente, têm um problema muito importante com a legislação. A legislação no sentido da atividade de produzir leis, que é, não há praticamente nenhum setor em que as leis que são produzidas não tenham, de uma forma ou de outra, a ver com aquilo que são as nossas atividades. Sabe, senhora deputada, que existem neste momento 16 entidades reguladoras com competência na área dos mídia. Não tem nenhum outro setor em Portugal, mas nenhum outro setor em Portugal com tal constelação de regulação. Isso faz com que, e apelo agora à sua longa experiência de Bruxelas, isso faz com que a soft regulation seja uma miragem, porque o que nós temos é uma regulação weak, fraquíssima. Ou seja, os reguladores todos desta área, no fundo, aniquilam-se ou anulam-se uns aos outros e depois, de repente, saltam como cogumelos problemas, saltam como cogumelos questões que têm que ser analisadas. E ainda para mais, como sabe, nós temos um dos dois únicos reguladores constitucionais que existem em Portugal, que é a ERC, o que quer dizer que, ainda por cima, numa perspectiva geral de regulação, a transposição da diretiva que foi feita o ano passado sobre as entidades reguladoras e os sistemas reguladores na Europa não foi sequer aplicada à ERC. A ERC foi, juntamente com o Banco de Portugal, as duas entidades reguladoras em Portugal que não tiveram, não puderam ver os seus estatutos alterados por via dessa transposição, porque são duas entidades de regulação constitucional e, portanto, a sua alteração exige maiorias qualificadas e por aí fora. Portanto, este é o panorama. E é um panorama com um exemplo já de amanhã. Ou seja, depois de amanhã vão ser votadas duas propostas de lei, três propostas de lei, uma do Partido Socialista, outra dos Verdes e outra do PAN, sobre a publicidade dirigida a crianças. Bom, do que nós já vimos, e estou a antecipar apenas, porque confesso-lhe, esta é talvez a quarta legislatura, terceira é de certeza absoluta, mas talvez quarta legislatura em que nós temos que discutir esta matéria da publicidade para as crianças. E sabe porque é que não se chega a lado nenhum? Porque isto assenta em dados da Organização Mundial de Saúde que não existem, que é o que são teores de sal, o que são teores de açúcar, etc., por aqui fora. E, portanto, faz-se uma lei para se cometer, neste caso, penso que é a proposta do Partido Socialista, é que se cometa à Direção-Geral da Saúde o determinar quais são os teores das bebidas e dos alimentos, querem sal, querem açúcar, que não podem ser publicitados por crianças. A Organização Mundial de Saúde anda a discutir isso, talvez, desde o tempo em que a doutora Maria de Belém foi Ministra da Saúde. Talvez. Porque nós depois falámos com ela várias vezes quando ela esteve aqui no Parlamento, portanto, é uma coisa que se arrasta há anos e fins. Aliás, a proposta de lei dos Verdes, eu estou-me a virar muito para o Vítor, porque ele teve a oportunidade de ler mais profundamente do que eu, a proposta de lei dos Verdes diz isso. Diz que há mais de 10 anos que andamos nisto. E é verdade. Ora, o que é que aconteceu na última legislatura? Uma iniciativa destas, que foi do Bloco de Esquerda, se não me engano, uma iniciativa igual ou parecida, que foi do Bloco de Esquerda, foi à Comissão de Economia e foi à Comissão de Educação. E, in extremis, nós tivemos que pôr o dedo no ar e dizer, espera aí, mas o impacto primeiro dos anunciantes é nos mídia. Esse é o impacto primeiro. Depois, há outras normas e há outras regras que a senhora deputada, como autarca que foi, conhece bem, que é toda a questão da distância a que se pode ter máquinas de vending das escolas, da distância a que se pode ter cartazes e publicidade exterior dos perímetros escolares, etc. E não sei o quê. Portanto, há toda essa matéria. Mas essa é naturalmente uma matéria que tem um impacto, sobretudo, de funcionamento administrativo. Enquanto que o impacto que tem nos mídia é um impacto que ou não é nenhum, porque a Direção-Geral de Saúde não tem rácios para determinar o que é que são estes alimentos, ou se determinar quais são esses rácios, nós temos deste lado aí uns 20 ou 30 estudos que mostram que aqueles rácios não são os bons e que a própria Organização Mundial de Saúde diz que talvez não sejam. Portanto, isto é a maior das confusões. Enquanto que, como já fizemos saber na última vez que tivemos a tratar dessa questão aqui na Assembleia, a maior parte dos anunciantes, e eu aqui queria muito pedir-lhe que não tomasse esta minha referência aos anunciantes, que é como representante deles, não tenho essa capacidade, mas sabemos, porque trabalhamos com eles no âmbito do ICAP, que é o Instituto Civil de Autodisciplina da Comunicação Comercial, que é uma entidade de autorregulação, que tem vários elementos de autorregulação e de análise interna e de boas práticas que visam exatamente diminuir ao máximo qualquer risco ou qualquer efeito nocivo que a publicidade pudesse ter em relação às crianças. Portanto, mais uma vez, aqui estamos. Quando lhe pedimos para falar, ainda não conhecíamos esta iniciativa destes três grupos parlamentares que será votado.
Descobriste qual é o Instituto
Civil de Autodisciplina da Publicidade, da Comunicação Comercial, ICAP. Antes chamava-se da publicidade, mas depois a publicidade evoluiu para a comunicação comercial e de que o Vítor Brás, aliás, é vice-presidente, e, portanto, nesse âmbito tem-se feito muita coisa em termos de autorregulação. Portanto, estou a dar-lhe este exemplo só como um exemplo, verdadeiramente, porque a nossa expectativa é que, após a discussão no plenário, baixem às comissões e, no âmbito das comissões, esta comissão de que é presidente não seja excluída ou esquecida na discussão de uma matéria que tem um impacto imenso para os mídia e, sobretudo, de uma matéria em que os mídia não querem pôr de parte as suas obrigações e responsabilidades, que são, sobretudo, informação às famílias, informação sobre todas estas questões e que fazemos continuadamente. Portanto, este foi só um exemplo que vem a propósito, mas é um exemplo que ilustra bem as dificuldades que nós temos e a primeira razão por que pedimos para falar consigo foi para pedir que esta seja uma comissão vigilante em relação ao que se passa, porque nós não conseguimos, por nós só, pelos contactos que temos, e acredito que estamos sempre a falar com os deputados da Assembleia, de todos os partidos, todas as comissões, mas por vezes há coisas que nem eles próprios, por vezes, conhecem os impactos que isso tem na nossa atividade.
Mas há uma coisa que lhe quero dizer, ou seja, já me conhece há muito tempo e nós estamos sempre estive disponível para ouvir toda a gente e para estar habilitado para tomar as melhores decisões. Mas também acho, por exemplo, que no âmbito da publicidade é preciso haver uma regulação ou uma autorregulação, seria desejável era a autorregulação, designadamente na publicidade para as crianças.
Mas ela existe, sabe?
Que se calhar então não é cumprida, não conheço suficientemente, confesso, porque de facto as crianças hoje em dia são consideradas um público-alvo do ponto de vista publicitário muito apetecível são, para além, enfim, de toda a parafernália de jogos, de produtos mais variados, também mesmo no que diz respeito aos produtos alimentares. E é uma grande preocupação a questão dos elevados teores de sal e de açúcar que as nossas crianças consomem. E eu estive também, como sabe, lá no Parlamento Europeu, também estava ligada à Comissão, fiz durante 10 anos parte como membro efetivo da Comissão do Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, e de facto tomei consciência de que esse é um grave problema a nível europeu, a nível mundial e também no nosso país. Portanto, quero com isto dizer-lhe que se houver condições para se poder atuar nesse domínio, que, com dados, obviamente, científicos, claro. Com dados que sejam também de bom senso, portanto, decisões que sejam adequadas à nossa realidade, que eu estarei na primeira linha a apoiar essas iniciativas. Em relação a estes diplomas, vamos pedir também então que venham à nossa comissão.
Só aqui uma chamada de atenção, já na anterior legislatura, eles foram discutidos na especialidade nesta comissão.
Eu sei. Fomos nós.
Pronto, ok.
Mas foi porque nós nos mexemos. Porque a ideia que havia é que era uma matéria exclusivamente de saúde.
E da economia.
E depois arrastava a questão da educação. Portanto, não havia na altura, na última legislatura, não houve, aliás, criou-se um grupo de trabalho e do que o coordenador é um dos proponentes do diploma do Partido Socialista, o deputado Pedro Soares Delgado. Pedro Delgado Alves, portanto, nós conhecemos-nos todos e estamos todos bem. E deixe-me dizer-lhe uma coisa que o que disse é muito importante, que é, nenhum de nós, todos nós estamos aqui, tem filhos ou tem netos, ninguém quer filhos ou quer os seus netos gordos obesos ou
doentes,
com má saúde ou doentes. Ninguém quer. Agora, o que é muito engraçado é que, nós orgulhamos em Portugal deste setor de ter um dos sistemas de autorregulação da publicidade mais efetivos da Europa. Se for perguntar à EASA, que é a Associação Europeia, e em Bruxelas à Comissão, o ICAP português é reconhecido e apontado a dedo como uma das entidades mais eficazes. E mais eficazes porquê? Porque por mais de uma vez o ICAP decidiu, e os mídia acompanharam-no, em retirar publicidade que foi considerada não conforme com a regulação. Não no campo da alimentação. Ah, por acaso um até era. Eram os azeites, não era? Portanto, uma foi uns azeites e outra foi matéria de jogo online. E que custaram aos mídia, a todos eles, milhões de euros na altura, de publicidade que foi rejeitada. Mas isso permite que eu hoje esteja aqui sentado ao seu lado a dizer, olha, isto funciona. Isso vale muito mais do que os milhões que se perderam na altura. Agora, nesta matéria alimentar, porque sabe que eu tenho dito a todos os meus colegas, porque nós nisto estamos com uma frente, com os anunciantes, com as agências de publicidade e os mídias. Eu tenho-lhes dito, nós andamos há 10 anos, eu nem tinha consciência que em termos legais de legislação fosse mesmo já há tanto tempo. Há 10 anos. As horas, as discussões...
Sim. Mas isso não é só nesse domínio.
Não, eu sei. Já podíamos, é para lhe dizer, se tivéssemos canalizado isto para produzir qualquer coisa efetiva de autorregulação, garante que estávamos todos felizes e contentes porque havia qualquer coisa de útil. Mas eu volto a dizer, por favor, não foi para falar disto que viemos cá, isto foi apenas...
Então é melhor passarmos para outro assunto.
Não, o outro é geral com este exemplo, este é um setor que estamos constantemente, a última situação que lhe descrevi é uma situação que tem sido do pelouro interno da Vanessa na Associação Tratar, tem a ver, por exemplo, com os meios auxiliares de saúde. A Assembleia, mesmo no fim da legislatura, determinou que a publicidade sobre os meios auxiliares de saúde tinha determinadas condições e determinadas obrigações. É um decreto-lei mal feito, porque fala, por exemplo, em suportes, quando se fala de publicidade, são jornais, revistas, internet, que é outra que a lei atual inova, uma delas, não sei qual é, a dos verdes, ou são todas, Vitor?
Todas, de peça.
Também sobre controlar publicidade de crianças na internet. Não é possível, não é através de um decreto-lei que se controla. Há um exemplo recente muito interessante em Portugal, que é um acordo de boas práticas com os telecoms e com os ISPs, com o Internet Service Providers, acerca de direitos de autor, que tem estado a funcionar. Mas é uma coisa de autorregulação e da sociedade civil. Foi apadrinhada pelo governo, sim, que disse...
Da internet é outro mundo.
Não, mas ou seja, foi apadrinhada pelo governo, que disse o IGAC, que é quem tem competências de regulação nessa matéria, está à disposição. E, portanto, nós pedimos ao IGAC em sede de autorregulação e o IGAC atua. Portanto, se não formos por um caminho como este em relação à publicidade das crianças, nunca mais chegamos a lado nenhum. Mas isso é a minha visão e é a nossa prática que pode sustentar. Agora, a lei diz que a entidade reguladora de saúde pode apreender suportes. Ninguém pode apreender suportes a não ser o Tribunal, a pedido da ERC, se esses suportes forem suportes de mídia em Portugal. Não é possível. Não há, como sabe, a sua costela de democrata sabe isso. Agora, o que é que nos dizem da ERC? Ah, não, suportes para nós são umas coisinhas onde se põem os folhetos e então nós vamos às farmácias ou aos consultórios e essas coisas estão lá. Não são eles, é o... Quem é a entidade que apreende? É o... A ASAI apreende. Ou seja, isto é confusão total. Nós estamos a construir com a ES um modelo de atuação, mas seja, podíamos ter feito tudo isso antes, podíamos ter feito tudo isso primeiro. Porque a própria ES disse-nos, nós não fomos ouvidos, nós não fazemos a mais pequena ideia. Portanto, então, saúde. Temos o Infarmed, por um lado, que que tem competências duríssimas. É o único regulador em Portugal, para além da ERC, que tem competências sobre conteúdos editoriais. Estamos a discutir há muito tempo que isto é inconstitucional, mas enfim, é o que existe. E agora temos a ERC para tudo aquilo que não está no Infarmed. Estou a falar agora de saúde e de, anteriormente, medicamentos é com o Infarmed, o que não é medicamentos é com a ERC. E com a ASAI, porque a ASAI é, digamos, o braço armado da ERC para atuar.
E agora, Direção-Geral de Saúde?
A Direção-Geral de Saúde, agora, nisto da publicidade, que ainda não tínhamos o gosto de ter a Direção-Geral de Saúde como nosso regulador, fiscalizador. Sabe o que é que isto leva?
Não, o problema, nós temos um problema em Portugal, que é um problema, enfim, digamos, para simplificar, cultural. É que nós até temos boa legislação, mas sim, depois falhamos completamente ao nível da fiscalização, da concretização, porque não temos, eu acho que tem a ver um bocado com a nossa mentalidade ou com a nossa cultura de não sermos propriamente, não termos muito desenvolvido o sentimento cívico.
Sim.
Por exemplo, os nórdicos, funciona muito bem todas essas entidades reguladoras e nem precisam ter muitas, porque cada cidadão pratica a autorregulação. Cada cidadão é vigilante do seu vizinho ou do seu colega. E, portanto, há todo um entendimento de que aquilo que é público é sagrado. Que aquilo que é o bem-estar da coletividade a todos diz respeito. E nós não temos, infelizmente, essa cultura. Ou seja, desvalorizamos muito aquilo que é o bem comum, aquilo que é de todos.
E leva a extremos. Sabe que, e com isto vou só contar-lhe esta situação, para ser uma situação impressiva que fique na sua lembrança, por favor, quando pensarmos, afinal, o que é que aqueles senhores e aquela senhora queriam verdadeiramente, qual era a preocupação deles. É um pequeno jornal de Vila Real, que há uns anos atrás, o dono era diabético. Um senhor já de uma certa idade que era diabético. Bom, e padecia muito com os diabetes. E um dia foi à Espanha, a uma consulta com um médico, lhe deu um medicamento novo que existia em Espanha, que não existia em Portugal, e o senhor ficou remoçado. Quer dizer, bom, feliz, escreveu um artigo a contar a sua história no jornal. Eu fui a Espanha, ao médico e tal, e não sei o que mais, e tive um medicamento, etc., onde contava exatamente, punha o nome do medicamento, etc. Bom, o Infarmed processou e só não lhe fechou o jornal porque nós fomos explicar que aquilo, o homem não estava a promover nada. Estava a contar uma história de vida dele próprio. E, coitado, tinha um jornal que tirava 2000 exemplares, quer dizer, ele sabia lá, claro que não se pode desconhecer a lei, mas ele sabia lá que havia o Infarmed que não deixa que se escreva uma linha editorial que tenha o nome de um remédio, não sei o quê. Ainda por cima, não tinha sido pago por nenhum, por ninguém, estava a contar, era genuíno. Bom, e então o senhor lá foi perdoado nessa altura por nós. Se nós não tivéssemos intervindo cá em Lisboa no Infarmed e não tivéssemos boas relações com a Infarmed, o jornal tinha fechado, porque o homem apanhava uma multa de 20 ou 30 mil euros, coitado, nem tinha dinheiro para pagar, nem tinha nada. Ora bem, isto é uma realidade que, com todos os mídias, porque dependemos de 16, agora vamos a caminho da 17ª entidade reguladora, se a Direção-Geral de Saúde passar a ter competências nesta matéria, é impossível. O custo depois que isto tem em termos de advogados, em termos de gestão jurídica e depois em termos de incerteza, será que posso publicar, será que não posso publicar, será que posso ter, será que não posso ter? Não imagina as perguntas que nós temos todos os dias na associação com coisas deste género. Tenho aqui um anúncio para publicar, acha que eu que publico, acha que eu que faço, acha que eu que não sei o quê. Ninguém imagina, pois. Quer dizer. Não. Porquê? Porque parece um setor muito sólido nas suas convicções, sim. Parece um setor depois muito pequeno, com, enfim, nós no fundo empregamos cerca de 15 mil pessoas, são cerca de, neste momento, 600, 700 títulos ativos em Portugal, que são órgãos de comunicação social, mas o que já aí está, e aí vem com a internet, senhora deputada.
Sim, mas isso é outro mundo.
Não é não, é este. É que o problema é que não é outro, é este. É exatamente este. Porque dizia-me ainda há bocado o Vítor Brás, e quando estávamos a perguntar-nos um ao outro, enquanto estávamos à espera desta confusão inicial, se desfizeste, o Vítor dizia, mas como é que vão controlar a internet? E depois ele dizia, é fácil. Vão controlar os sites dos jornais, porque são aqueles que sabem quem são e que.
Sim, é isso, por isso é que eu estava a dizer que a internet é outro mundo. Isso é muito. Quer dizer, portanto, como sabe, mesmo a nível europeu, o grande debate como é que se faz a regulação, não é?
Portanto, senhora,
sim, senhora
Presidente,
eu não
está na sua hora.
Embora,
não, mas nós também temos que ir embora também. A nossa mensagem era pedir-lhe. Por favor, na medida daquilo em que seja possível, seja. Vou fechar.